Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18
plus. De volta na M620, em toda a rede Jovem Pan News, para todo o Brasil. Eu brinquei que locutor é maluco mesmo, né, viu, Mauro? A gente em janeiro começa a narrar no chuveiro quando a gente fazia na infância, porque sem tanta saudade de futebol, por isso que eu, aliás, eu tava ouvindo o Mauro falar a respeito dos estaduais, eu penso exatamente igual ao Mauro, exatamente igual, eu respeito opiniões contrárias, mas eu acho muito importante estaduais. Eu acho poderia se pensar em alguma coisa diferente. Você não exigir tanto os times. Dá para pensar em uma fórmula diferente, alguma coisa diferente. Mas eu acho importantíssimo campeonato estadual. E eu não vejo a hora de começar o campeonato paulista. O Paulistão! O Paulistão. Vamos sair de um goleiro e ir pro outro, né? Que história legal do Tomate, né? Goleiro do Andirá, né? É do Acre?
Andirá. Do Acre.
Como é que é, Mauro?
Do Acre. Andirá, do Acre, do onde, aliás, só rapidinho, surgiu também há, não vou precisar o ano, mas mais de 15 anos atrás, um goleiro também jogando, pelo, se não me engano, pelo Rio Branco do Acre, o Independente, não lembro o clube agora, confesso. Jogou muito bem, despertou o interesse dos goleiros do Corinthians e veio do Acre, de uma Copa São Paulo, que é o Everton agora, bandeira do Palmeiras, goleiro de seleção brasileira.
O Everton, gente. Tem gente que vai, os caras vão me xingar aqui, porque vai ter gente que pensa muito o contrário. Eu coloco o Everton entre os 5 goleiros em atividade, entre os 5 melhores goleiros do mundo em atividade. E o Everton é tão disciplinado e tão profissional, que eu citei isso ontem, Pedro. Esse tempo que ele vai ficar parado... Aliás, se eu pudesse dar os parabéns pelo profissionalismo dele, ao contrário do que o Neymar tá fazendo, e isso ele tá sendo muito criticado na França, porque se o cara tá contundido, não tem o que fazer, mas demonstra um pouquinho mais de vontade de ficar lá, não vai pra festa, porque não é um jogador barato. O Everton treinou praticamente todos os dias das suas férias, ele descansou, óbvio, treinou nas suas férias, e esse tempo que ele vai ficar parado, ele ganhou nas férias. Esse tempo que ele vai ficar parado, infelizmente, pela Covid, ele ganhou nas férias treinando. Então é um cara diferente.
E eu acho da seleção, né?
Eu acho, o Mauro conhece ele pessoalmente, eu não conheço ele pessoalmente.
Eu acho que até bate ele, junto com o
Alisson. Pra mim, seria titular da seleção.
E do Ederson também?
Dos dois.
Eu acho ele espetacular.
Atualmente, eu acho que ele tá numa fase melhor.
O Mauro conhece ele pessoalmente.
Ainda seria Alisson, Ederson e o Everton, mas cada vez mais do mesmo nível. Você joga a luva pra cima, goleiro, qualquer pegar, a seleção vai estar em ótimas mãos. Mas ainda pra mim é Alisson, Ederson e o Everton.
Então, eu acho o Everton, o momento dele, ele é um cara que passa muita segurança.
Sensacional.
Ele é um cara sensacional. Mas vou contar a história desse Tomate. Ele tava pegando tudo. Ele tava pegando absolutamente tudo contra o Galo Mineiro. Fechou o gol. O Atlético venceu por 1-0, né? Venceu por 1-0. Fechou o gol. Só que aí, nos pênaltis, né? Numa cobrança de pênalti, nos pênaltis.
Não, no pênalti. No pênalti, aliás.
No pênalti do gol.
Cobrado um tempo de bola, não era nos pênaltis. Bola rolando.
No pênalti, exatamente. No pênalti. O camarada substituiu o goleiro. Eu não gosto disso.
18
entendeu?
Minutos.
Eu não gosto disso porque é um cara que. O cara tá quente. Botar goleiro, você tem que botar o goleiro quente. Só que isso já tava na programação. Vamos acompanhar um pouco dessa história. O Boni que vai falar dessa história pra gente? Não? Vamos ver o vídeo então? Vamos lá. Defendeu o pênalti. A cobrança de pênalti. Lian, manda bala, Lian.
Narra aí, Lian. Aí vai pro narrador, né? Bateu é gol.
Bola de um lado, goleiro do outro.
Mas com essa empolgação aí, Lian.
O técnico do Andirá meteu uma de Van Gaal na Copa do Mundo,
e o outro entrou dançando ainda.
Não. Lembra do Van Gaal trocando o goleiro?
Isso que eu queria comentar rapidinho, aliás, escrevi um texto, já vai estar no nosso portal aqui da Jovem Pan, no meu blog. Você trocar um goleiro numa disputa de pênaltis, como fez o Van Gaal na Copa de 2014, a Holanda e Costa Rica, botando o Cru para catar o pênalti, porque ele era melhor que o goleiro que estava no lugar? Ok. Isso quase aconteceu na final da Copa do Brasil de 98, com o Veloso sendo trocado pelo Marcos. E mesmo assim, o Filipão e o Carlos Pracidelli pensaram muito porque não era algo tão usual. E já aconteceu, inclusive Copa São Paulo, Sub-20, outros torneios, já é cada vez mais normal. Mas bola rolando, eu não lembro. Ainda mais do cara que era melhor jogador em campo e melhor disparado do Andirá. E tá aí a situação do Tomate. E muito bacana o que fez a direção do Galo ao dar ao Tomate agora uma oportunidade para um período de testes no Atlético Mineiro quando acabar a Copa São Paulo. Até por essa reação amadora, mas sentimental na melhor acepção possível. Esse meu texto, ele encerra mais ou menos o seguinte, até o título desse texto que vai ter no portal da Jovem Pan, que é o seguinte: o goleiro vai fazer do Tomate uma limonada, para usar aquela expressão de que você ganha, sua vida te dá um limão, você faz a limonada. Primeira coisa, eu não sei o nome do Tomate, mas eu quero que ele se chame Tomate a vida inteira. Amei o apelido. Quanto mais apelido no futebol brasileiro, melhor. Né? E é um apelido maravilhoso, até porque tomate é um fruto fantástico, uma das melhores comidas que Deus já criou. A gente agradece aos mexicanos e ao pessoal lá da Espanha que levou para a Europa, enfim. Maravilhoso pomodoro tomate. E a atitude dele foi muito legal. Acho até que o treinador vai ter uma lógica ao fazer isso, mas eu acho muito perigoso. Daqui a pouco ele bota um cara só para bater arremesso lateral, bota outro só para bater falta, e não é usual. Ainda mais para um garoto, o que aconteceu com o querido Tomate.
É falta. Falta, já dei ideia aqui, muita gente gostou, viu, do que eu falei. É um negócio meio louco, mas no futebol americano tem o batedor,
o kicker,
né? Eu sou totalmente favorável a você ter um jogador para entrar em cobrança de falta. Eu acho que até porque daria tempo, não teria problema. O tempo que demora para bater uma falta, isso não é problema, o tempo.
Gente... No Brasil é verdade, tem razão, então,
mas Mauro, seria genial você ter jogadores geniais, né, que batem falta. Marcos Assunção, por exemplo.
O Marcelinho Carioca. Para mim, o mais completo batedor de todos os tempos, até porque ele tá bem ainda fisicamente. Se tivesse a figura do que, como você bem destacou, do kicker do futebol americano, cara, podia só bater falta.
É óbvio, mas você...
Isso seria maravilhoso. Isso seria espetacular ver o Nelinho batendo, o Marcelinho ainda com a idade que dá. O Nelinho já é mais complicado pela idade, mas enfim. O Marcelinho podia só bater e dar um abraço.
Ia ser legal. Eu não acho tão maluco isso. Até porque esticar o tempo de cá. Porque, sabe por que eu tô falando
isso?
Tem
direito a três por jogo.
Porque hoje gol de falta é raro. Não é comum a gente ter gol de falta. Então é um negócio legal, um negócio interessante. Ô, Pedro, 300 mil seguidores o Tomate ganhou, é?
De ontem pra hoje ficou famoso. E parabéns também ao Clube Atlético Mineiro por dar a oportunidade, uma chance nova pro Tomate. Uhum. Gostei do que disse o Mauro em relação ao apelido dele, enfim. Falta isso no futebol, né? Porque tem essa questão de marketing, que a gente até trouxe aqui ontem, né? Os jogadores gostam, né, dessa questão de, às vezes, até criar uns nomes mais artísticos, tal, não sei o quê. Exclui essas coisas. Até o Gabigol no Flamengo, né? Quis remover esse gol, ficar só Gabi, né? Então, eu acho que eu gosto dessas coisas de Gabigol, sabe?
Remete também, apelido é legal.
Futebol raiz, né? Essas coisas assim.
A família Gol eu já não gosto muito. Na família... Até porque, inclusive, ele se banalizou. Eu não estava no lance ainda, posso falar porque eu trabalhei 10 anos lá. Um atacante que não era ruim, chamado Wilson, no Corinthians, se não me engano, 3 gols no Pacaembu pelo Paulistão contra o Paulista. Aí virou Will Show, sabe? Aí você pode falar, mas quando o Roberto começou lá no Vasco, em 71, quando, se não me engano, Aparício Silva fez a célebre manchete Garoto Dinamite Explode no Maracanã, num Vasco Internacional pelo Brasileiro de 71, e essa manchete do Jornal dos Esportes viraria o apelido dele, que a gente chama o Roberto muito mais de Dinamite do que Roberto, o maior artilheiro da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols, aí deu certo. Mas sabe, se fosse assim, tá Messi gol, Cristiano gol, Pelé gol, eu acho o do gol... Eu já cria uma pressão maior, mas, pô, Tomate é maravilhoso. A gente teve recentemente, acho que há uns 5, 6 anos, na Copa São Paulo, Goteira. Que de aí não podia mais ser Goteira. Pô, Goteira é maravilhoso o nome. Até porque me parece que talvez os dois maiores da história do Brasil, quem sabe do mundo, Pelé e Garrincha, né? Não eram os nomes deles, né?
E tem um jogador do Açu, entendeu? Muitas risadas, gargalhadas, acho que o Mauro viu. O Ureia, que enfrentou o Palmeiras, Ureia. Porque ele tem as orelhas grandes, né? Lembrou até um pouco o nosso
Flamengo. Ureia, né? O substrato da... Agora vem cá, o Pedro. Tem o Pendências também?
Tem o Pendências. Eu não sei em qual cara, time. Tem Tagarela. Tem
Pendências. Esse é um dos melhores apelidos de todos os tempos, cara.
É bom demais.
É do Açu do Rio Grande do Norte.
Não, é bom demais. Agora,
olha, esse negócio de tirar o cara num pênalti, isso não... Não, e o mais engraçado foi o vídeo. Uma pena que a gente não tem esse vídeo, mas treinador explicando, Mauro. Quase uma coletiva que tava dentro do programado isso, entendeu?
Não, mas é lamentável, lamentável. Tomou o gol, não adiantou nada, o goleiro que tava pegando tudo foi embora. Realmente, não dá. Para uma Copa São Paulo
mas
fazer
como é que
uma...
Deus escreve certo por linhas tortas.
É cara que quer inventar coisa. É, exatamente.
O rapaz ganhou, vai fazer teste no Atlético...
Foi a chance dele, exatamente. Agora despontou para a vida aí o tomate, tá vendo?
É, exatamente. É o Mauro que diz que um tomatinho na pizza de português é espetacular, é maravilhoso.
Não, o tomate é maravilhoso em tudo. O tomate talvez seja a única salvação da pizza portuguesa, que não tem salvação. Pronto.
Jesus do céu, como é que pode um negócio desse, né? Só tira a cebola que tá bom demais. Quero agradecer a companhia da rapaziada. Vamos pro intervalinho? Vamos pro intervalinho? Então vamos lá, vamos pro intervalinho.
O time do forte.
Estamos de volta, hein, no AM620, toda a rede Jovem Pan News. Vamos falar do Galo Mineiro? O Jorge Jesus ainda continua essa situação de indefinição. Mauro, eu vou conversar com você. O nome do Carvajal é um nome que está sendo muito falado também no Galo Mineiro. E começaram a falar também no nome do Renato Gaúcho, como treinador brasileiro no Renato Gaúcho. Ontem eu falei, Mauro, e eu acho que vale repetir, antes de vocês falarem sobre o tema, eu não acho isso tão interessante pro Jorge Jesus o que está acontecendo. Porque além da cobrança, que vai ser terrível em qualquer clube que ele vá, com essa questão de demora, de indefinição, de dúvidas... uma hora pode desgastar isso pra ele mesmo. Tudo bem, tá feito, tá com grana, tá com... Mas desgasta o profissional isso, Mauro?
Já desgastou demais, né? Tendo ou não razão Marcos Braz na condição da negociação, já desgastou. E com o Atlético Mineiro é a mesma coisa. Tanto é que, conversando há pouco agora com nosso colega, o Arthur Quesada, correspondente da TNT Sports lá em Portugal... Ele falando com um companheiro, claro, bastante essa negociação, e um jornalista português já cravou o acerto, ainda aguardando cenas dos próximos detalhes aí do acerto do Carlos Carvalhal com o Atlético Mineiro. Que acho que será um bom acerto para o treinador, para o Galo ainda não sei, mas já que essa escolha é um treinador estrangeiro e sobretudo um português, me parece um bom nome, não disponível, porque ele vai ter que sair do Braga, e esse acerto não é um acerto fácil, porque tem uma rescisão, essa rescisão é de... uma baita grana, né? 10 milhões de euros que não serão pagos, né? Vai se tentar o acerto, parece que se acertou ou não. Acho que no final das contas vai ser o Carlos Carvalhal mesmo, treinador do Galo. Para ele vai ser ótimo, até por mais uma experiência internacional, e para o Galo aguardemos cenas dos próximos capítulos. Agora, em relação à tua pergunta, Fausto, quanto ao Jorge Jesus, há um desgaste mais uma vez muito grande. Ele fez um trabalho bárbaro, para mim o melhor trabalho, o melhor time que eu vi jogar no século no Brasil e para mim na América do Sul foi o Flamengo, que ele montou em 2019. Não sei se ele montaria agora, nem ele sabe, mas eu acho que muitas vezes ele se perde por se achar demais. O Jorge Jesus às vezes dá a impressão de que Jesus Cristo foi nomeado em homenagem a ele no futuro, né? Que ele inventou o futebol, que ele inventou o Flamengo, que ele é mais do que o Zico na Gávea.
É isso aí. Né?
E mais ou menos isso que é o que aconteceu no Galo, no Galo do Benfica, e até nessa vai e não vai dele. Cada profissional ganha o que merece, ele ganhou muito, tem palmas, tem méritos inegáveis, talvez não tanto quanto eles acham, mas ele, talvez de tanto se achar, acabou não voltando para o Flamengo e também não deve acertar para o Galo. E ele era a opção prioritária do Atlético Mineiro por conta também disso aí, você bem falou.
Tem uma foto circulando do professor Renato Portaluppi.
Que beleza.
Que está no curso da CBF, entendeu? Tá mesmo. Estudando, pelo menos se essa foto for real,
finalmente.
Ele tá lá estudando.
Tá mesmo.
Rogério Ceni.
Ontem o Pedro foi perfeito com relação a ele. O Pedro e o Vampeta falaram um negócio muito interessante com relação a esse curso. A CBF é uma vergonha, a CBF não ter uma grande parceria. A CBF, hein, gente? CBF, é uma seleção pentacampeã do mundo, a CBF com dinheiro que não acaba, não ter uma grande parceria com a UEFA, com a Europa, para dar também esse certificado. Óbvio, com o cara fazendo aqui o curso. Aí, mas não vai ter. Tem que trazer profissionais de lá também, para dar o curso.
Faz o intercâmbio.
Óbvio, isso não existe. Só que aí falta a iniciativa da CBF. E o Pedro falou um negócio muito interessante, e eu concordei. Falar que o Renato Gaúcho não sabe de bola, e acreditar 100% que é um cara que não vê futebol, que não estuda, que não é nada. O cara não fez trabalhos espetaculares.
O cara é do meio.
E aí, Pedro?
É cair no personagem, né? Eu acho que o Renato Gaúcho, ele assumiu um personagem de alguém que menospreza o estudo, sabe, aquela onda meio de boleiro, não, porque eu entendo mais que todo mundo, já joguei bola, o futebol nunca mudou, nunca vai mudar, é a mesma coisa. E, enfim, e também tem aquele personagem dos 200 milhões de investimento e tal. Enfim, eu não gosto, tá? Eu não gosto, mas ele acabou assumindo esses personagens. Ainda assim, o que ele fez no Grêmio, até então, no começo da temporada 2021, era o trabalho mais longevo, chegou inclusive numa final de Copa do Brasil para enfrentar o Palmeiras. O que ele fez naquele Grêmio, campeão da América, enfim, de tantas conquistas, eu acho que merece um mínimo reconhecimento. E é um cara que, pelo que fez ali, eu acho que estudou um pouquinho, né? Não é possível que ele não estude, não se atualize, pelo menos não assista o que está acontecendo no mundo do futebol para ter feito aquele trabalho, recuperando vários jogadores, sendo campeão da forma que foi. Em muitos momentos tinha aquele debate, será que o Grêmio joga ou não joga o melhor futebol do Brasil? Aí, a partir do momento que ele chega no Flamengo, já existe uma grande expectativa, né? E isso morre em pouquíssimos meses. Então, quer dizer que até o segundo semestre...
criar expectativa muito alta também, o que pode acontecer com o Jorge Jesus, é um perigo.
Exato. Não, e aí você pega até o começo do segundo semestre, o Renato Gaúcho era o nome mais cotado para assumir o Flamengo, o favorito e tal, tinha aquela expectativa, vai levantar todas as taças, e começou muito bem, goleando vários adversários.
É um treinador campeão brasileiro, hein?
E em pouquíssimos meses, parece que toda a reputação do Renato caiu por terra. Não entende mais nada de futebol, taticamente é uma negação, o Renato não presta mais, e eu não vejo assim. Eu acho que entre os técnicos tops do Brasil, eu coloco o Tite, que está na seleção brasileira, entende muito, né, de conceitos táticos, até a questão de estudo, chegou a trabalhar e ter algum período de estudo com o Carlo Ancelotti, alguns técnicos de fora. Depois eu coloco o Cuca, campeoníssimo agora em 2021 e mostrou, né, que está em outro patamar. E, inclusive, o Cuca de 2011 para cá, ele faz trabalhos consistentes.
Sim.
Em todas as equipes.
Sim.
Ele foi campeão com o Atlético Mineiro. Depois...
Palmeiras.
Só não fez no São Paulo.
Exato. O único trabalho que o Cuca passou assim e não deixou saudade foi no São Paulo.
Curioso, né?
De 2011 pra cá. Porque se eu não estou enganado, ele fica de 2011 a 2013 no Clube Atlético Mineiro, é campeão da Libertadores, tal, com todos os méritos. Acaba com aquela coisa de que o Cuca é azarado, o Cuca não ganha nada. Aí depois ele vai pra China. Na China, se não me engano, ele também é campeão, né? Enfim, faz aquele pé de meia que todo técnico faz. Volta pro Brasil, é campeão com o Palmeiras brasileiro. Depois tenta retornar em 2017 sem sucesso, mas ainda assim deixou aquele legado de campeão brasileiro. Aí tem o Santos, ele faz o que faz com o Santos.
E leva o Santos desacreditado numa final de Libertadores.
Santos que tinha uma situação financeira bem delicada, devia acho que 2-3 meses de salário e tal, e ele leva o Santos até a final da Libertadores, mas antes, em 2018, ele já tinha tido um trabalho no Santos que ele levou o time pro G4 ali, pras primeiras colocações, antes mesmo do Sampaoli. Lembra que tinha essa comparação do time do Sampaoli pro do Cuca e tal, enfim. E agora, no Atlético Mineiro, mais uma vez, tríplice coroa, tá? O campeão brasileiro, Copa do Brasil, estadual. Então, eu coloco o Cuca na segunda posição e o Renato em terceiro lugar. Para mim, esses são os técnicos tops que nós temos aqui no Brasil. Tite, Cuca e Renato Gaúcho. E, assim, técnicos brasileiros, tá? Porque se a gente colocar, assim, os estrangeiros, até vão aparecer outros, como Vojvoda, Abel Ferreira.
Aí o Abelão tá na frente.
Enfim, são vários outros nomes. Mas entre os brasileiros, eu coloco esses três. E eu não consigo acreditar que o Renato nem assista futebol ou não estude pra fazer o que ele fez.
Lian, e no Galo, hein? Você acha que vai bater o nosso glorioso Jesus, Carvalhal, ou o Renato Gaúcho, que tá estudioso?
Eu apostaria no Renato Gaúcho. Um bom treinador, aliás, o início da gestão dele do Flamengo foi a lá Jorge Jesus. Claro que não com o futebol apresentado naquele Flamengo de 2019, mas foi um futebol excepcional. O Flamengo dava goleadas, e não é que era goleada de 3 gols, não. Era de 5 para cima. Flamengo, enfim, estava jogando um futebol majestoso no início da gestão do Renato Gaúcho. Mas depois a coisa degringolou, não sei o que aconteceu ali nos bastidores, como dizem, até nós não sabemos 10% do que acontece numa equipe de futebol. Então deve ter acontecido alguma coisa para a coisa ter desandado daquela forma, já que o início de trabalho do Renato Gaúcho no Flamengo foi muito bom. Aliás, ele havia toda a torcida do Flamengo pedindo, claro, com a impossibilidade da volta do Jorge Jesus, o principal nome era do Renato Gaúcho. E aí a pressão em cima do Rogério Ceni até que conseguiram derrubar o Rogério Ceni e ele assumiu. Mas eu acho que é um bom treinador o Renato Gaúcho, tem sim a possibilidade de treinar uma equipe como o Atlético Mineiro. A maneira de jogo do Renato Gaúcho, eu acho que se encaixaria muito bem aí nessa equipe, nesse elenco do Atlético Mineiro. Sobre o Jorge Jesus, está fazendo realmente aquela cena, né? Para não falar outra coisa, para vir aí para o Brasil. Agora, sobre o Jorge Jesus voltar para o Flamengo, ele criaria uma pressão maior ainda em cima dele, né? Porque
ontem eu falei a respeito
em cima
disso,
dele mesmo.
Não só em cima dele. Depois a gente pode até emendar antes. Depois eu vou emendar o Flamengo, tá? Vou pular aqui, Boni, que eu vou emendar o Flamengo, porque a gente pode até emendar agora. Ontem eu falei isso, Mauro. Olha, se os caras começarem a pedir Jorge Jesus depois do que ele fez aí, porque não adianta falar que ele não fez. Ele já sabia que não, a chance dele cair era enorme, Lian, do Benfica.
Então, claro. Era enorme. Aí que o tal gelo no sangue do Marcos Braz, que eu não entendi. Claro, de novo, vale o que acabei de falar do Fábio do Cruzeiro, vale para essa negociação e todas as outras. A gente não sabe, o próprio Braz deixou claro que se o torcedor teria tido um pouco mais de paciência, como vice de futebol do Vasco, do Flamengo, nem tanta, ok e tal. Agora, em relação ao Jorge Jesus, é bom ou mal lembrar que quando ele trocou 6 anos muito bons, pelo bem, ótimos, dos melhores da carreira dele, junto com a passagem pelo Flamengo, um dos melhores treinadores da história do Benfica, não melhor, né? Porque também ele é inacreditável. Ele falou, pô, é fato, com a baita vitória que o Benfica teve agora na fase de grupos contra o Benfica, contra o Barcelona. Ele falou, pô, nunca na história o Benfica havia vencido o Barcelona, velho. Bela Gutmann, o primeiro dos dois mundiais é a vitória do primeiro mundial. O primeiro dos dois europeus do Benfica lá em 61 em Berna foi um 3-2 contra o Barcelona. Então, assim, para ele, o Bela Gutmann não existe, né? Coisa do Jorge Jesus. Mas então, voltando. Em junho de 2015, quando ele deixou
isso,
o Benfica, depois de 6 anos, e foi para o Sporting, que é o clube, inclusive, do pai dele, o time do coração dele de infância, tudo normal. Mas a maneira como ele conduziu, e também pela paixão encarnada dos torcedores benfiquistas, ele foi já chamado pela primeira vez de Jorge Judas. Tanto é que quando ele voltou agora, em 2020, ficou aquela coisa tal. Então, infelizmente, isso tem carregado o Jorge Jesus, entendendo sempre as muitas motivações, razões e, sobretudo, emoções que levam o torcedor a chamar alguém de Jorge Judas. Mas,
Mauro,
é por acaso, pelo visto.
Mas aí, Mauro, eu tô colocando o lado do Flamengo. Se diretoria começar a falar de novo em Jorge Jesus, torcida não deixar o cara trabalhar, o profissional que tá lá no momento, imprensa também começar a falar em Jorge Jesus, aí vira um negócio que parece uma neura. Uma neura, pô. Um negócio que eu confesso que poucas vezes eu vi isso acontecer. O que tá acontecendo no Flamengo desde da saída dele, poucas vezes eu vi isso.
Apesar do elenco do Flamengo ter algumas alterações, talvez até para melhor aí recentemente, eu acho
Maia,
que...
Aliás, o Flamengo tá concretizando a compra do Thiago Maia por 4 milhões de euros.
Pois é.
50% dos direitos econômicos.
É uma boa contratação aí do Thiago Maia. Agora, sobre o Jorge Jesus, eu acho que ele tem sim, claro, um excelente potencial, mas eu quero lembrar que ele ficou também, foi muito pressionado no próprio Flamengo, foi uma linha tênue aquela partida contra o Emelec na Libertadores. Se o Flamengo perde aquela partida, é tchau e bênção, já não seguiria nesse trabalho. Aí deu a sorte, o destino quis assim e o Jorge Jesus acabou fazendo um trabalho excepcional. Agora, se ele voltasse para o Flamengo, seria uma pressão sobre ele mesmo, porque você acha que a torcida do Flamengo iria exigir, no mínimo, uma mesma atuação dele, ganhando Libertadores, brasileiro, com futebol bonito, da forma que ele fez. Então, seria uma pressão para cima dele mesmo. Sobre o Atlético Mineiro, acho que ainda tem potencial para fazer uma carga, inclusive o investidor está trabalhando junto ali, ele mesmo, o próprio investidor está empenhado pessoalmente na contratação aí do treinador, então não duvido aí que ainda possa cair pelos lados do Galo Mineiro o Jorge Jesus.
E aí, Pedro, vamos falar do Mengão, do Flamengo.
Olha, teve um camarada aqui que comentou, né? Ah, se o Renato está entre os técnicos tops, é sinal de que o Brasil, o nível aqui dos técnicos brasileiros, está longe do ideal, né? E até em cima disso, eu acho que o Jorge Jesus, ele é um técnico experiente, se comparado, por exemplo, com o próprio Paulo Souza, com o Abel Ferreira do Palmeiras, né? Ele já tem uma carreira assim mais consolidada em Portugal do que esses técnicos que eu acabei de citar, até mesmo do que o Carlos Carvalhal, que é o alvo do Atlético Mineiro no mercado. Mas assim, antes de treinar o Flamengo, ele estava no Al-Hilal, eu sempre cito isso, né? Ninguém acompanhava o trabalho do Jesus no Al-Hilal e ele nunca saiu da segunda, terceira prateleira da Europa. Ele nunca pegou um time gigante do cenário europeu e chegou aqui e fez sucesso. O Abel Ferreira veio do PAOK da Grécia, fez sucesso. Então, eu penso que o Paulo Souza é um técnico de potencial, que já passou, se não me engano, por 9, 10 países. Inclusive, chegou a assumir a Fiorentina na Itália, que para mim é um campeonato fortíssimo, se comparado ao Brasil. Então, ele tem potencial, sim, de chegar aqui no Brasil e fazer sucesso com a equipe do Flamengo. Eu acho que tem. Agora, qualquer tipo de técnico, e não precisa nem ser tão capacitado assim que vem da Europa, ele traz já uma bagagem considerável para o Brasil em relação ao que a gente tem aqui em termos táticos, de velocidade, intensidade de jogo. Então, assim, é claro que o Jorge Jesus tem mais experiência, mas o Paulo Souza também tem as condições e tem tudo para fazer um bom trabalho à frente do Flamengo. Em relação ao Carlos Carvalhal, né, curioso, porque ele chegou a receber também uma proposta do Flamengo, não se interessou muito, e também o Antônio Salvador, que é amigo do Vampeta, falou que não ia liberar tão fácil assim e tal. E eu fico pensando, né, quando a gente falava em Carlos Carvalhal no Flamengo, muito se falou em relação ao Abel Ferreira sair do Brasil. Eu não sei se nesse exato momento o Abel Ferreira já está aqui comprometido e tal, não sei o quê, mas é um nome que agrada muito ao presidente do Braga. Inclusive, o Antônio Salvador deu a primeira oportunidade para o Abel Ferreira ser técnico profissional, eles têm ali uma relação de amizade. Não estou colocando o Abel Ferreira no Braga, longe disso, mas só estou falando que assim, agora o Braga vai ficar sem técnico. Será que vão recorrer a alguém aqui do Brasil, algum dos portugueses que estão aqui, alguns dos técnicos estrangeiros, alguém que está aqui na América? Fica essa dúvida, esse questionamento em relação ao que vai acontecer daqui para frente em relação ao Braga.
É isso aí.
Ô Fausto.
Oi.
Só uma coisa rápida, lembrando também que o Muricy falava, né, qual o peso de um treinador para um título, enfim, para aquela questão toda, porque na verdade os jogadores é quem decidem mesmo. Claro que o papel do treinador na construção de uma equipe é essencial,
eu,
né?
Acho que hoje,
mas
mais
qual
do que
é
antes,
o peso, né, de um treinador, enfim, para conquista de títulos, essa coisa toda. Claro, um Guardiola, aquela coisa toda. Mas o Muricy fala sobre isso daí, qual o peso do treinador, enfim, nessa construção, né?
Mauro, talvez hoje, mais do que antes, a importância do treinador, né?
Eu acredito que sim, ou que não necessariamente seja bom, né? Assim, nada contra o treinador, mas a gente, e nós, a imprensa, também somos responsáveis por isso, criamos a figura do super técnico, super manda-chuva, um manager. Assim, ele tem a participação, claro, e cada vez mais, mas não pode ter tanta, porque ainda quem ganha, quem empate, quem perde é quem está lá dentro. Sim. Mas como qualquer área de atuação, umas mais, outras menos, o professor, o mestre, o gestor também é responsável. Mas aí fica muito fácil, quando as coisas dão errado, você chuta pro mister, né? Ah, foi ele. E o que tem acontecido, isso sim, eu acho que é um sinal dos tempos, o que não significa dizer que esteja tudo errado agora, até porque a gente vivencia tempos de Messi, de Cristiano Ronaldo, para citar dois exemplos, que estão entre os maiores de todos os tempos, e não só no futebol, de qualquer esporte que se fale. Mas assim, você de jogar muita resposta para o cara, o jogo não está legal, não está fluindo, se o treinador não mexer como se fosse um treinador de futebol, de botão, a palheta ou num videogame, R1, XM, sei lá, não sei, comenta o jogo há 11 anos, mas não sei jogar. Mas enfim, você joga tudo pro treinador, pro gestor, pro manager, pro mister. Cara, você tem que se ver. Aquilo que a gente usa sempre da Copa de 70, na semifinal contra o Uruguai, o Gerson vendo que estava muito marcado, trocando de posição com o Clodoaldo mais à frente vai lá e empata o jogo no final do primeiro tempo contra o Uruguai lá no México. É uma coisa que os jogadores viram, conversaram com o treinador e o Zagallo liberou. Hoje, poucos jogadores mesmo no mundo, e são jogadores da história do futebol mundial, como o Gerson e o Clodoaldo, mas poucos têm essa visão, e às vezes até mesmo podem ter a visão, mas não tem coragem de peitar o treinador. E às vezes não é nem como o Gerson combinou com o Zagallo, até eles haviam jogado juntos no Botafogo, havia uma relação até hoje maravilhosa. Mas enfim, poucos jogadores pegam e falam, ó, tô sentindo isso aqui, professor, posso fazer isso? Né? Porque senão é uma desobediência tática. Às vezes se coloca uma camisa de força tática no atleta que impede com que ele consiga não só jogar ou andar, consiga enxergar, quase que coloca uma focinheira no cara. Mas ao mesmo tempo, se você tirar a focinheira, de repente o cara não consegue ter a visão periférica. Né? Então também tem isso, essa questão é muito pertinente, Fausto. Tem também falta de liberdade concedida do banco de reserva, mas às vezes falta personalidade e visão de jogo ou leitura, como queiram, para o cara sacar algumas coisas do futebol.
Vamos pro intervalinho? Vamos pro intervalo no AM620 em toda a rede jovem.
Ficar jogando ali, né?
Na vitrine.
Na vitrine do que o cara ficar parado. Aí tirou essa cláusula do contrato, aí ele voltou a jogar, se destacou na Colômbia, aí depois ele volta pro Brasil, o Palmeiras encontra o Grêmio também de novo por empréstimo, mas não apareceram assim compradores, né? Vários e vários compradores como o Palmeiras imaginava quando ele surgiu ali no Atlético Nacional, fazendo gols em cima do São Paulo, sendo o principal artilheiro da competição. Então, acho que a Leila deve pensar um pouco, tipo, eu posso investir 30, 40, 50 milhões, mas num período como esse, que a gente vive aqui no Brasil, tal, você investir tudo isso, toda essa grana, e depois não ter a garantia de que vai ter retorno técnico, é um pouco arriscado. Então, ela olha para o elenco que foi bicampeão da Copa Libertadores e busca reforços pontuais, oportunidades de mercado, como trouxe ontem o Anderson Barros, a questão do Jailson Siqueira, volante campeão com a equipe do Grêmio. Eu faço aqui alguns questionamentos em relação a essa contratação, porque algumas pessoas falam assim, mas o Jailson foi importante naquele Grêmio de 2017, muita coisa mudou de lá para cá, tanto que ele ficou um ano sem jogar.
Cinco anos.
De novembro de 2020 até agora ele não entrou em campo, porque teve aquela questão na China, né? Ele não conseguiu voltar por conta da pandemia.
Se não tiver exageros na questão financeira.
Então, assim, é um jogador que ficou parado esse tempo todo, não conseguiu retornar para a China por conta da pandemia, não conseguiu ingressar no país chinês, então ele tá parado. A gente não sabe a condição dele, porque jogava numa liga inferior, que é o futebol chinês, não tem a mesma intensidade, velocidade de jogo. Aí outros vão dizer, mas ele não vem para ser titular, ele vem para ser reserva. Você pega a quantidade de jogos que o Palmeiras fez esse ano, 91 jogos, ou seja, todo mundo acaba jogando. Né? Então o Abel Ferreira precisou mexer muito, mudar muito o elenco. Se tem uma lesão, então, de um Patrick de Paula, de um Danilo, o Jailson deve jogar. Então, assim, eu questiono esses dois pontos. Eu acho, sim, que aquele Jailson de 2017 foi um bom jogador, de fato, se ele recuperar aquele futebol, aquela bola, vai agregar muito a equipe do Palmeiras, mas eu acho que é aposta. É um negócio assim meio incerto e só o tempo vai dizer se foi uma boa contratação ou não. Me faz lembrar um pouquinho a questão do Ramires. Não é um jogador tão badalado quanto o Ramires, não tem o nome do Ramires, mas voltou da China também numa condição super incerta e o Palmeiras não conseguiu recuperar o futebol dele.
É isso aí. Ô Daniel Lian, a Leila, ela, numa entrevista pra gente aqui mesmo no Camisa, eu perguntei pra ela com relação a clube empresa. Ela não é favorável. Ela deixou claro aqui que ela não é favorável a clube empresa. O que não significa que não tá quase uma empresa o Palmeiras. Né? Mas, e o que não significa também que não possa ser feito um grande trabalho, se for feito de uma maneira correta, né? Isso é muito relativo, né? Mas ela, esse pontapé dela, Lian, aparentemente tá legal. A linha de raciocínio dela para manter o clube num patamar elevado, sem extrapolar, né, os gastos, é algo importantíssimo.
Ela não é contra, ela é contra clube empresa porque ela já é empresa. Então, claro, um patrocinador fantástico que tem o Palmeiras, qualquer clube do Brasil gostaria de ter um patrocinador assim como o Palmeiras, então o Palmeiras já é praticamente um clube empresa.
O seu clube, o São Paulo, mas não se abre a nada, não se abre pra nada. O São Paulo não se abre.
O São Paulo não se abre para nada. O
São Paulo só quis fazer essa citação.
Está indo para trás o São Paulo. Isso. O São Paulo está caminhando para trás.
Em relação
ao Palmeiras, agora essa responsabilidade da Leila, e ela é que é a dona ali do que vai e que vem ali dentro do Palmeiras, então eu acho que está certa essa responsabilidade, digamos, essa responsabilidade fiscal dela em cima ali do clube, enfim, não precisa. Aliás, o elenco do Palmeiras é um elenco muito robusto, né? Está entre os três melhores elencos do país. O Palmeiras só precisaria de contratações pontuais. Acho que talvez aquele matador, né? Aquele artilheiro, aí sim eu acho que o Palmeiras poderia investir um bom dinheiro tentando trazer aí algum artilheiro, aquele homem que realmente de área, que faça gols. Mas não, se você for observar, por valores, você não vai trazer do exterior, você não vai tirar de clubes grandes da Europa. Então tem poucos nomes aí nessa posição que possam fazer aí a diferença. Mas essa linha, essa postura que a Leila está tendo aí nesse início de gestão, para mim é a postura correta, apesar de que se ela quiser estourar o cofre, não o cofre do Palmeiras ou então do seu próprio patrocínio, ela tem esse potencial. Então o Palmeiras pode sim, tem arcabouço financeiro para fazer enormes contratações, mas não vai arriscar, enfim, tem que fazer contratações pontuais. Se tiver uma grande oportunidade, vai voltar o Neymar, cansou de jogar no PSG, tá louco para voltar para o Brasil, aí vai lá. Aí você tenta arriscar alguma coisa. Mas caso contrário, não. Tá, tem que seguir essa linha, essa conduta mesmo, a Leila.
O Marcos Paulo Almeida, ele pagou R$10 aqui e disse o seguinte, ó. A negociação do Carlos Carvalhal acabou por cair. Houve avanços nas últimas horas, expectativas positivas. Mas, no fim, o acordo não foi fechado. O treinador português vai cumprir o contrato. Ele trouxe uma informação aí, né? E isso pode realmente estar acontecendo. Ô Mauro. O Palmeiras está monitorando aí também o Segovia, zagueiro, né? Da Independiente Del Valle.
E o do Marcos Boca, Urro,
que é o que o Abel tava falando tanto, que é zagueiro canhoto. Né? Um zagueiro canhoto. Ele joga também como lateral esquerdo, jogou por muito tempo no futebol europeu.
Manchester United, né?
No Manchester, exato. E aí, Mauro, tá gostando desse início, Mauro?
Tá, assim, ainda quero um camisa 9, como eu queria em 21 e queria em 20. Né? E mesmo assim aconteceu o que aconteceu. E até se você se atentar tanto aos números, né? Pô, mas foi o camisa 9 que fez o gol contra o Flamengo, de fato, era o Deverson, tá? Mas até o próprio Deverson gostaria de um companheiro que pode ser o Navarro, mas ainda acho muito cedo, muito jovem para tantos compromissos. Né? Eu até postei há pouco um comentário a respeito de um texto que saiu de um querido companheiro nosso, Gabriel Amorim, lá no Instagram dele, que era basicamente o comentário era assim: pô, Palmeiras só contrata errado, vamos ficar mais um ano com o time limitado, vamos brigar só por Libertadores de novo. De fato, eu gostaria de um centroavante, acho que a própria Leila, presidente, gostaria, mas tem havido nos últimos anos, e não só com o meu time, mas de uma certa maneira um mau humor da imprensa e de muita gente, sobre isso, essa colocação, pô, o trabalho do Abel não é legal, só ganhou uma Libertadores e chegou a uma outra final e acabou ganhando. Imagina se ele perde, né? Uhum. Quando o Palmeiras foi campeão em 2018, com 14 dos 38 jogos com equipes alternativas, prêmio de consolação para o Palmeiras, que não tinha ganhado e, de fato, ficou pelo maledeto Benedetto na semifinal da Libertadores de 18 contra o Boca. Mas, pô, ganhou, parece que um brasileiro, o seu décimo brasileiro, décimo título nacional, como queiram ou não queiram, né? Então, assim, agora a gente criou um campeonato brasileiro ser título de, digamos, de consolação, e um time só ganhar duas Libertadores, o que não havia acontecido nos últimos 20 anos, passou a ser uma fórmula mesmice ou só o que dá para ganhar. Só dá para ganhar mata-mata. Lembrando que ainda nesse período ganhou uma Copa do Brasil e acabou ganhando o Paulistão no Allianz Parque na penúltima temporada, contra o maior rival nos pênaltis, para quem havia perdido também 18 nos pênaltis para o Corinthians. Então, assim, a gente está num nível de intolerância e impaciência absurdo. Não é só no Palmeiras. Palmeiras, está aqui a minha cornetinha, ó. É sempre de sorveteiro, mas enfim, a corneta, eu já falei várias vezes, o termo surgiu no Palmeiras nos anos 60, e a gente continua agora cornetando tudo, né? E eu não vou criar até bem um cisma, uma desinteligência, uma cisânia entre gerações. Ah, você não viveu os 16 anos sem título para saber o que é dor. De fato, eu vivenciei isso aí. Ah, pior é agora, que teve dois rebaixamentos. Dá para discutir bastante. Agora é que é indiscutível que o Palmeiras, que eu acho que precisa mesmo de um camisa 9, e esse zagueiro pela esquerda, que tinha sido o Huerta, que por conta do exame médico não está sendo e deve ser outro, ainda tá bom, gente. Eu não achava que ia ganhar em 2020 a Libertadores, nem a Copa do Brasil. Achava que ia ganhar o Paulista. E não achava que ia ser bita Libertadores, bitri, como acabou de ser, contra um time que era melhor, que era o Flamengo, e vinha num momento, inclusive, melhor. Já achava que o Palmeiras nem passaria pelo Atlético Mineiro e tinha dúvida se passaria pela primeira vez na história da Libertadores, se conseguiria ganhar um jogo como ganhou e brilhantemente por 3-0 do São Paulo no Allianz Parque. Então, assim, eu não tenho muita moral pra falar, mas eu acho que quem tá cornetando demais e dizendo que o Palmeiras só ganhou Libertadores, eu acho que é um pouco pior do que eu.
Eu acho que, de fato, a torcida do Palmeiras tem que curtir mais, né, a última temporada. Ganhou duas Copas Libertadores e tal. Você vê como as coisas passam rápido aqui no Brasil, né? A gente até discutia ontem se o Abel Ferreira vai ser cobrado ou não no Campeonato Paulista, depois de tudo que conquistou. Você vê, acabou de ganhar uma Libertadores e já tem gente com raiva e cobrando a direção do clube por conta da contratação de um centroavante. Eu entendo a posição da Leila Pereira de responsabilidade, de você... De alguma forma, né, querer controlar a saúde financeira a longo prazo. Mas, assim, pelo tempo que o Abel Ferreira vem pedindo esse centroavante. E outra, é o Abel Ferreira, o cara que entregou títulos pro Palmeiras. A gente viu a questão, até o Vampeta comentou ontem,
Pedro,
né?
Pedro, mas vamos fazer um jogo aqui de atletas que estão à disposição. Vocês têm em mente alguém que o Palmeiras possa trazer e seja assim, ó, esse cara vai fazer um barulho?
Não. É isso, não tem.
Então, assim, livre Messi. No mercado...
No CR7. Mercado hoje não tem, de ponta não tem.
Olha, é só o seguinte, se o Pedro Marques falar de novo as palavras Tata e Castellanos, eu saio do ar, porque eu não aguento mais o Pedro falando de Tata e Castellanos. Que até é um bom
era uma das opções. Possível. Falavam também em Yuri Alberto, acho que não vem também mais.
Ah, mas então... Chega, aí tá,
é o mas peso. Assim, é melhor falar do Tata e Castellanos do que falar do Cavani.
Não,
eu penso
de novo.
Assim,
vem.
De novo?
É
melhor falar do Tata e Castellanos do que falar do Luis Suárez. Que aí eu acho que é iludir.
Não, sim, mas você concorda
tremendamente.
Que a gente não tem no mercado um cara?
Não.
Sim, a gente tá cobrando...
Ó, garanta.
A gente tá, olha que loucura, Mauro. E Pedro, Elian. A gente tá cobrando alguém, mas não sabe quem.
Sim. E outra
não,
coisa.
É bem, eu falei, bem colocado. Foram... Porque às vezes fala, pô, tem que trazer... Aquela coisa quando eu falo também de seleção brasileira, que eu costumo cobrar. Não, esse cara não pode ir pra seleção. Tá bom, quem que você levaria no lugar? Ou também aquela coisa, como alguns queridos colegas e amigos também, que convocam mais que o Exército Nacional, né? Pô, tem limitação de 23, esse cara não pode jogar pra seleção. Ok. Nesse momento, quem você chamaria pro lugar dele? Porque é fácil falar que não pode, ou é fácil toda hora ficar convocando todo mundo. É. Que hora que você vai ter que fazer a escolha, velho?
Mas eu penso assim, eu acho que o Palmeiras precisa de um centroavante que desequilibre, tipo, algo muito próximo do Hulk, o que o Hulk representa pro Atlético Mineiro, é isso que a torcida vem cobrando, né? Esse
pega
tal 9.
Diego
nove.
Costa.
Não.
Vai pra cima do Diego Costa.
Tá querendo sair
ele,
do Galo.
Ele é um grande nome no mercado, mas assim, entre aspas, no
mas
mercado,
eu digo,
né?
Uma coisa é, por exemplo, chegar o Paulo Souza no Flamengo, a gente não conhece ainda o Paulo Souza, o estilo dele,
já
e ele chegar...
Um
Pediu um telão. Mas já chegou, já pensou, tipo assim, ele chega já pedindo um centroavante, eu quero um centroavante, um meia, um zagueiro, um lateral, um goleiro, aí eu acho que é uma coisa. Outra é o Abel Ferreira, que a gente já conhece o trabalho dele, tá muito bem instalado aqui no Brasil, né, tem essa visão aí tática e tal, até o Vampeta trouxe que ele trabalhou a jogada do gol da final da Libertadores 2 meses antes, então é um cara que sabe o que tá fazendo. Eu acho que você tinha que reforçar. Eu acho que você tinha que reforçar um técnico desses, que te deu resultados... Que está querendo reconhecimento, você tem que reforçar
olha,
um técnico desse.
Mauro,
sabe pra quem
você
quer
e
ganhar,
não é,
Mauro?
E não é de ontem que ele está pedindo
Mauro,
isso.
Desde que o Pedro assumiu como setorista do Palmeiras, vocês ganharam um dos grandes caras que levanta as bandeiras. Ele levanta a bandeira pro Palmeiras. É um negócio de louco.
O não, que mas o Pedro é se entrega um nesse mesmo, tipo? Acho que é o seguinte: contrato, já que não se tem mais contrato vitalício nem pro Fábio, tem que fazer também a companhia vitalícia de Pedro Marques, o Palmeiras. Meu Deus do céu. Um pé e uma língua quente. Só uma pergunta de ordem de um serviço de utilidade privada interna. Quem é que tá na bagaça comandando o nosso programa? Que eu preciso mandar um zap.
Sou Joe.
Não, o que você tá apresentando, isso eu percebi. Mas é nas internas.
Albo! Vitor Boni.
A vinda de você, Mauro, eu até. Vai que você fica em dúvida aí. Tá todo mundo na tela, né?
Tudo bem.
É um dos maiores, jornalistas esportivos da história. Só que é um xarope total. Então, tipo, então, isso é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu?
E a gente falou do Diego Costa, o tio dele é palmeirense, né? Apaixonado pelo Palmeiras. E tem gente que diz até que o Diego Costa é palmeirense. Eu não sei. Eu só sei que o tio dele, o Jogner Costa, é fanático pelo Palmeiras. Então... E vira e mexe, ele cobra a contratação. Sei lá, o Palmeiras perde pra algum clube. Ele fala, ó, tá vendo? Não contrataram aqui o meu sobrinho e tal.
Tá vendo?
É um dos personagens da internet ao lado de Neto Imóveis.
É a dica, Neto então, Imóveis, que eu dei
o tio do Diego Costa, são os personagens que estão aí nos arredores do Palmeiras.
É a dica que eu dou pro Palmeiras, não só o Diego Costa. Agora, se quiser investir, e aí sim valeria a pena, e o Palmeiras tem cascalho, mas aí pra tirar do outro é que é difícil.
Pedro?
O Pedro do Flamengo. Pedro. Esse eu iria com uma carga grande.
Mas aí é um problema dele.
Eu iria fácil,
é
um problema, mas o Flamengo, não, no que tá certo, não abre o jogo, não.
É, aí é um problema dele.
Esse eu iria
dele
com uma carga forte pra cima dele, mas é que não... É difícil tirar
o Flamengo. Se não me engano, ainda está pagando o Pedro, né?
É.
Porque aqui no Brasil, enfim, e não só aqui no Brasil, acho que essa é a situação real do mercado, você não consegue pagar o jogador assim, ó, tá aqui, ó, 300 milhões, sim, ó, 100 milhões, sempre parcelado.
É. O Gabriel me mandou uma mensagem aqui, mas essa, a gente já leu essa mensagem, viu, Gabriel? Com relação ao Carvalhal, foi até um ouvinte nosso que enviou, dizendo que melou realmente a negociação entre Atlético Mineiro e o
Informação
Carvalhal.
Do companheiro Bruno Andrade.
Isso,
lá,
Bruno, foi você que mandou aqui, Mauro?
Oi?
Foi você que mandou?
Não, mas eu acabei de checar aqui, até tô falando aqui com ele para ele dar, de repente a gente conseguir entrar. É um companheiro brilhante, o Bruno Andrade, que trabalha lá em Portugal, brasileiro.
Legal.
E que trouxe essa informação de que não há mais negócio entre o Carlos Carvalho e o Atlético Mineiro, diferentemente daquela informação que um outro companheiro lá de Portugal tinha passado, mas o que é absolutamente normal. Por isso que eu estava, inclusive, falando com o nosso querido Vitor Boni, que já vai entrar em contato com o Bruno Andrade. Passei aqui os contatos dele para ver se consegue entrar no ar para a gente conversar a respeito.
E se conseguir, vai ser no finalzinho. Eu tenho que pular para o São Paulo, senão nosso amigo ali, beleza, vai... O nosso amigo lá vai infartar. Ô, Daniel Lian, vou começar com você, se o Mauro me permitir, o Pedro também, porque vamos falar do São Paulo Futebol Clube. A gente respira, né, pra falar do São Paulo, porque o São Paulo olha, começou o ano com o pé direito, com essa campanha junto ao Bahia e a Portuguesa Líderes Fortes. Com o pé direito, o Chacon entrou hoje direto no estádio do Morumbi. A campanha vai até segunda-feira às 18 horas, se eu não estiver enganado. Você que quiser doar, né, qualquer tipo de mantimento, ou doaram camas, brinquedos para as crianças, serão enviados para a população na Bahia, né, que sofreu com alagamentos, enchentes, destruindo aí, infelizmente, um problema social nosso, né? E a gente não gostaria de estar pedindo, né? Porque a gente gostaria de estar tudo certinho, tudo bonitinho. Mas parabéns ao São Paulo por essa campanha, de verdade. Agora, dentro do Morumbi, a coisa não tá andando, né? E o Lisieiro tá pra sair, hein, Lê?
É, tá aí essa perspectiva, né? Aliás, você bem ressaltou, parabéns aí ao presidente Júlio Casares. Inclusive, muitos ídolos do São Paulo acabaram participando aí dessa campanha, enviando vídeos para captar aí essas doações, e realmente a campanha funcionou e precisa mesmo ajudar nesse momento o povo da Bahia. Uma iniciativa muito boa, mas dentro de campo a coisa não vai bem no São Paulo, não tem aí uma perspectiva muito boa para essa temporada. O clube vai aí, tá o Patrick talvez aí, vai fechar essa negociação, um bom jogador o Patrick, mas dependendo dos valores, eu acho que não sei se vale tanto arriscar. Se for um valor dentro da realidade financeira do clube, aí tudo bem. O Lisieiro pode estar partindo, enfim, mas ainda não há essas configurações. Sobre vendas, o São Paulo precisa vender algum jogador para fazer caixa. São Paulo não tem uma boa perspectiva de caixa para esse ano, até porque não conseguiu a classificação para Libertadores, o que tira muita cota, né? A Libertadores dá uma visibilidade muito grande, fora as cotas. Agora, a perspectiva do São Paulo não tem de muitas contratações. Eu quero ver como é que Rogério Ceni e Muricy Ramalho vão trabalhar aí dentro desse panorama, trazendo aí, bom, estão trazendo aí alguns do Grêmio, né? O Rafinha, esse aí até eu acho que foi uma boa contratação, porque o Orejuela e Igor Vinícius não estavam dando conta do recado. Então, Patrick, que eu falei agora, dependendo da capacidade financeira, vale a pena, mas se for extrapolar aí os valores do clube, eu acho que não vale. Em relação ao Rafinha, acho que valeu. Agora o Alisson, também aquela contratação mediana, vamos ver, né? Tá trazendo todo mundo do Grêmio, que foi rebaixado, já tá...
É, mas
quer fazer a carteirinha do rebaixamento,
não, mas o engraçado é o seguinte, foi rebaixado e não era... Ninguém apontava o Grêmio como um rebaixado. É. O time do Grêmio foi. O Felipe Padeiro deu vintão aqui, ó. Ó, Mauro, esse aí pegou no seu pé, ó. Mauro, opa. Eu acho que é seu chato que ele falou aqui, ó, porque ele tá assim, ó, e o seu chata, que quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro, disse que é pra consumo interno, só... Quando ganha duas Libertadores, fala que para ganhar pontos corridos não serve. Contraditório, hein?
É. Não sou eu, não.
É. O Fernando Sarti tá dizendo aqui, ó, pagou 25. Se ganhando o que está ganhando e não consegue gastar com camisa 9 de respeito, quando vamos conseguir?
E não é de hoje que o Abel vem pedindo um centroavante no Palmeiras, né? Desde a última temporada,
Abel,
inclusive...
E, literalmente, toda a torcida do Palmeiras, e acho que até a presidente também.
De forma pública, né? Lembra que o Abel chegou a mandar diretas e indiretas em coletivas e tal? Então, ele já tá pedindo há um bom tempo e conquistou títulos sem esse centroavante. Mas, assim, eu acho que agora é o momento. Se eu fosse Palmeiras, faria um investimento aí, porque é um técnico que trouxe retorno.
Ô, Pedro, nós temos aí, acho que menos de dois minutinhos, né, Boni? Menos de dois minutinhos, então peço pra que seja rapidinho pro...
Sobre o São Paulo, o Jailson, né, acabou indo pro Palmeiras, o São Paulo tava ali na briga, liberou o Lisiero pro Internacional, liberou o Lucas Cal pro América, em tese vai ter o Luan e o Patrick que tá chegando, né, apenas dois volantes. Então, assim...
Vamos ver se o Luan joga, né, porque só fica no estaleiro também, é um grande jogador, hein,
o Abel departamento Ferreira... Médico.
Gosta muito do futebol do Luan.
Se o departamento médico voltar a ser problema no São Paulo, preocupante você perder um desses volantes, né? Não tem muita opção.
Ô Mauro, o São Paulo, o retrato do São Paulo, infelizmente, é a fisionomia do Daniel Lian. Há pouco tempo atrás, agora ele tá sorridente, mas morocochô, sem esperança, sabe?
É
duro, né, Mauro? Um clube tão gigante assim. E não, a gente não pode falar, Mauro. Eu falei isso. O São Paulo, olha, há mais de 10 anos... Os caras que passaram por lá não honraram a camisa do São Paulo. Há mais de 10 anos.
Não, e assim... momentos terríveis, né? E os piores momentos que eu acompanho nos meus 31 anos no ofício e nos meus 55 anos, que na verdade, né, não são todos, são 50, 49 anos acompanhando o futebol, nunca vi o São Paulo num momento tão ruim. Eu não consigo dizer que vai só lutar para não cair, não vai ganhar mais nada, mas é o pior momento do São Paulo e, lamentavelmente, por aquilo que falou o Liano no começo do programa, a gente tem falado bastante, sem grandes perspectivas em médio prazo, até por aquilo que está sendo discutido no próprio conselho.
É isso aí, ó, para fechar, ó, Felipe Padeiro falou assim, Mauro Betting maravilhoso, deu cincão pra falar. Show de bola, bom, fim de papo, fim de esporte em discussão. Grande abraço, Mauro, Pedro, Lian. Valeu pela sua companhia. Até amanhã, hein? Com camisa 10, esporte em discussão. E durante toda a programação, muito esporte pra você aqui na Jovem Pan. Tchau.
Dia Emílio Ribas.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
São 2 horas em ponto, esse é o Top of the Hour pela Jovem Pan News. E nós temos um programa no sábado aqui que é o Flagrante, onde ele mostra os principais vídeos que circulam pelas redes sociais e abordamos os casos de violência, conversamos com especialistas e um vídeo chamou muito a atenção e provavelmente os senhores receberam. Se não receberam, vão ver agora, que é uma discussão que acontece dentro de um hotel. Nós estamos vendo a senhora de biquíni, um outro senhor, os turistas estão ali, quando a senhora tenta atacar uma pessoa e depois o rapaz, o de boné vermelho, vai e dá um soco no turista e ele desmaia. O que que é que aconteceu ali? Quem são essas pessoas? Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro falar com o Matheus Coelzer, que acompanhou justamente esse caso e tem os detalhes da motivação, a briga, quem são esses personagens, Matheus? Boa tarde.
Boa tarde, William. Nós já havíamos mostrado esse vídeo que você narrou aí com essas imagens tristes, né? Na verdade, quem sofreu essa agressão racial foi o americano Thompson. Ele estava no hotel de luxo aqui em Copacabana. E aí a gente viu nas imagens aí uma mulher de 21 anos, o nome dela não foi revelado. Ela estava com o esposo americano e ela, segundo as informações da polícia, ela estava totalmente embriagada e teria proferido palavras racistas, né, na verdade, para esse americano. Inclusive, nas imagens é possível ver ela totalmente descontrolada, partindo para cima do Thompson. Quando ele se vê ali ameaçado, no momento que ele estava fazendo o check-out, ele que é DJ, faria uma festa naquele hotel, ele acaba agredindo o esposo dela, o alemão, e acaba caindo no chão. Até o momento, não se tinham informações a respeito dessa questão. Ontem, o Thompson prestou depoimento e falou que sabia da desigualdade e sobre a questão racial, o preconceito racial aqui no Brasil, e que ele já estava acostumado a sofrer isso nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil ele achou que nunca passaria por isso, já que não é a primeira vez que ele estava aqui no Brasil. Ele e os seus advogados, então, abriram um inquérito para que esse caso possa ser investigado e a esposa do alemão também prestaram depoimento na polícia. Agora, os próprios seguranças do hotel também mudaram a versão e falaram que presenciaram esse ato. Agora, o Thompson falou que naquele momento ele achou que a segurança do hotel não agiu também de forma correta, William.
É, o fato é que ele também, ele dá um soco no rapaz, né, que está calado, o esposo dessa senhora, ele está calado, estava indo em direção a ele, e ele, a imagem é muito clara, e ele dá um soco e o rapaz cai desmaiado. É uma banalização da violência absurda, isso chegou e circulou por vários grupos de WhatsApp, a gente está mostrando para vocês, explicando aí, trazendo essas versões e aproveitando para fazer um convite para que os senhores assistam o programa Flagrante, neste sábado, às 5h30 da tarde, trazendo esses principais vídeos e fazendo também um convite aos senhores que acompanham a Jovem Pan. Grave um vídeo de 30 segundos na horizontal com o seu telefone na horizontal e mande para o WhatsApp da Pan no 11 931 17 0620. Esse telefone está marcado ali no vídeo e ele vai aparecendo sempre. É o seu canal de comunicação direto com a Jovem Pan. Matheus Coelzer, direto do Rio de Janeiro, ao vivo, obrigado pela informação. E atenção, servidores federais aumentam a pressão contra o governo federal por reajuste nos salários. Quem conta pra gente é Michael Mendes.
Ao menos 100 auditores fiscais do trabalho entregaram os cargos de chefia e coordenação ao Ministério do Trabalho e Previdência. E esse número pode aumentar nos próximos dias. A debandada do governo federal acontece depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar os salários dos policiais federais. Segundo os auditores, o presidente esqueceu dos demais servidores federais que precisam de aumentos.
Os servidores da esfera federal têm protestado contra o presidente Jair Bolsonaro por ele ter dado aumento somente para os policiais federais. Além de entregar os cargos, os servidores prometem uma...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.